Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês para uma entrevista que eu reputo extremamente importante, porque nós vamos falar sobre a moratória da soja, que é a moratória contra o desmatamento lá na Amazônia, mas também a moratória, a possível moratória do Cerrado. Muito bem, para esclarecer esse problema, esse embate, o que está acontecendo em torno disso, está conosco aqui no telão o presidente executivo da Biov, o engenheiro agrônomo André Nassar. Para não dizer o meu amigo André Nassar, que a gente se conhece há muito tempo, desde o tempo que o André era o presidente, o dirigente do Ícone, que estudava agricultura brasileira, muito tempo atrás. Depois o André foi secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, na administração da ministra Cátia Abreu, e hoje ele está como presidente executivo da Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, a ABIOV. André, muito obrigado pela sua presença aqui no Notícias Agrícolas. Muito boa tarde, seja bem-vindo.
Boa tarde, João. Prazer estar contigo. Fazia tempo que a gente não conversava. Realmente, a gente tem anos aí de conversas. Então, fiquei muito feliz de poder bater esse papo aí contigo.
Muito bem. Deixando a amizade de lado, indo profissionalmente na questão, André. Então, como você bem sabe, há um embate entre os produtores. O Notícias Agrícolas está, de alguma certa forma, transferindo isso para os seus usuários, contra a moratória da soja que está sendo liderada pela ABIOV. Enfim, temos muito o que conversar sobre esses assuntos, mas inicialmente eu queria ouvir os seus esclarecimentos.
João, olha, a moratória da soja, ela existe desde 2006. Tá? Ela, de fato, foi um programa criado pela ABIOV lá atrás, por conta, principalmente em 2006, por conta de pressão dos compradores dos nossos produtos, porque lá em 2006, talvez nem todo mundo se lembre, mas foi aquele período em que havia grandes taxas de conversão de desmatamento no bioma Amazônia, né? E a ABIOV entendeu lá atrás, em 2006, que a melhor forma era estimular a expansão da soja nas áreas abertas. Então, a partir de 2006, as empresas da ABIOV não mais compraram, não mais recebiam soja de produtores, de fazendas, na verdade, porque o produtor não é, ele pode vender, ele vende de outra fazenda, né? Quando foi identificado desmatamento ou conversão de floresta para a produção de soja. Se ele converteu para outro produto, não tem problema, né? Mas se ele converteu para a soja, por conta desse acordo com os nossos clientes, essa soja vinda da Amazônia não poderia vir de áreas abertas a partir de 2008. Então, esse é o conceito da moratória. De lá para cá, nenhuma regra mudou. Tá? E a área de soja, evidentemente a gente reconhece, a gente não nega a fala dos produtores de que a moratória exige acima da lei. Mas a gente discorda da fala dos produtores quando eles dizem que a moratória da soja não permitiu o desenvolvimento da região. A gente não concorda por quê? Porque a área de soja lá atrás, quando começou a moratória, era de 1,8 milhão de hectares no bioma Amazônia. E hoje é de 5 milhões. Então a moratória da soja não impediu o crescimento da soja e nós, traders, continuamos fomentando a produção de soja como a gente sempre faz em parceria com os produtores, financiando, comprando antecipado, montando armazém, fazendo a logística, tudo isso. Tá.
Antes de nós irmos aos detalhes, me fale um pouco sobre agora essa intenção da ABIOV em praticar a mesma moratória das áreas de Cerrado.
Tá, então não existe essa intenção, João. Tá? O que aconteceu, que eu acho importante relatar para todo mundo, porque a gente precisa contar o que a gente faz, né? Existe uma demanda dos nossos clientes em ter um programa parecido no Cerrado. Tá? E o que nós falamos para os nossos clientes? Nós não vamos fazer moratória. A moratória da soja na Amazônia já é um grande desafio para nós, conforme a gente está vendo aí as manifestações dos produtores, né? Então, no Cerrado, nós não vamos fazer moratória. Agora, nós podemos consultar os produtores e verificar se eles vêm com bons olhos ou não a ideia de você, cliente, remunerar o produtor que tem área para abrir e ele usar aquele capital para expandir a produção em área já aberta. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos uma visita nos principais, nós fizemos nos quatro estados do Matopiba, em Mato Grosso. além das conversas com todas as associações, as AproSojas dos quatro estados, a IBA, conversamos com todas essas entidades e a gente levou a ideia para perguntar o que, que o produtor acha. Essas visitas que a gente fez na semana passada e na semana retrasada geraram essas reações que a gente está vendo aí das entidades, afirmando que nós estamos trabalhando até de forma velada, vamos dizer assim, numa moratória para o Cerrado. Nós não vamos fazer moratória do Cerrado, João, porque até acho que você falou isso em alguma das suas matérias atrás que eu assisti. O negócio nosso da trading é a soja. A soja cresce, a gente cresce. O produtor cresce, a gente cresce. No Cerrado tem 18 milhões de hectares de soja, em hipótese alguma, e o Cerrado cresce 1 milhão e 200 mil hectares por ano com soja. Em hipótese alguma, a gente vai impedir o produtor de crescer ou a gente vai impedir o nosso negócio de crescer junto com ele.
Tá. Vamos voltar então agora ao começo do problema, porque assim, a gente tem a manifestação que vai acontecer domingo de produtores que estão sendo punidos. Sabemos que não é a Biov quem os pune com a cassação das suas licenças ambientais. Quem faz isso é o órgão federal, né, o IBAMA, ou certamente o órgão estadual. Mas as empresas ligadas à Biov, as 13 empresas que estão debaixo do guarda-chuva da Biov, não comprarão a soja desses produtores daquele eixo lá da Belém Brasília. Só no município que vai ter a manifestação, no município de Dom Eliseu, tem 62 fazendas interditadas. Ou seja, é o braço da Biov ali que está provocando isso. Tem solução para esse caso, o André?
Olha, João, seguinte, a moratória ela tem uma regra, que é, se o produtor ele abriu a área depois de 2008 e plantou soja, ele não vende para as associadas da Biov, para quem assinou a moratória. Não são só os associados da Biov, tem mais empresas, tá, João? Não são só 13. É um número maior, tá? Ele não vende, essas empresas não compram dele. Se o produtor falar assim, eu não vou mais plantar soja naquela área que eu abri, ou seja, ele vai continuar plantando soja nas áreas já abertas, ele pode vender para nós, não tem nenhuma limitação. A política da moratória é que a soja cresça em área aberta. Esse é um grande objetivo nosso.
Área aberta é pastagem degradada.
Pastagem. Até esses dias eu vi também um produtor falando que a gente não aceitava se ele convertesse juquira, né?
Isso.
Não tem nada a ver. Se o produtor converteu juquira com as devidas autorizações para... Nem sei se para juquira precisa de autorização. Até precisa perguntar para os produtores, né? Mas, enfim, nós não vamos, em hipótese alguma, impedir esse produtor ou deixar de comprar dele. A preocupação maior é quando você converte a floresta. Tá? Se aquela floresta foi aberta antes de 2008, depois virou juquira, depois você... Enfim, isso para a gente não importa. Tá? O que importa... Fala, João.
Não, André, assim, a gente entende, eu imagino aqui, deixa eu falar claramente aos nossos telespectadores o desconforto do André Nassar, que ele é o amigo do produtor e, de repente, está nesse papel de algoz do produtor. Então, vamos deixar as coisas bem esclarecidas e para que a gente possa, enfim, encontrar um meio termo para que não haja, né, desgaste para ninguém e, sim, a ganhos. Queremos continuar aumentando, sim, a expansão da soja no Brasil, porque o mundo precisa. O André pode comentar sobre isso. Queremos expandir a soja para as áreas degradadas, sim, mas temos um problema político, geopolítico fundamental, que é a intromissão de países de fora querendo ditar o que podemos e não podemos fazer em termos de soberania. E o André foi um dos batalhadores, junto conosco, pela aprovação do Código Florestal, que está sendo, vamos dizer assim, não está sendo obedecido pela Biov, porque nós temos um Código Florestal, André. Como é que a Biov vê isso?
João, olha, a Biov é parceira do produto. Não precisa nem falar do André. Vamos falar do setor que eu represento, certo? Te agradeço, fico muito lisonjeado aí com a sua fala, mas eu também preciso me colocar como representante do setor, né? Como liderança, vamos dizer assim, do setor. As empresas da Biov são parceiras dos produtores. né? Quer dizer, elas cresceram junto com o produtor. Isso sempre ocorreu e não importa o bioma, não importa a região. Isso ocorreu na Amazônia, isso ocorre no Cerrado, isso vai continuar ocorrendo. As nossas empresas estão investindo cada vez mais na logística do Arco Norte. A logística do Arco Norte chega bastante soja da Belém em Brasília, e assim vai, né? Tudo isso. O que acontece aqui, né? Existe uma preocupação grande das empresas que eu represento com compradores, sobretudo compradores europeus, que possuem políticas dizendo, olha, não pode ser soja com desmatamento, tem que ser sem desmatamento. Nós consideramos que a situação atual não é boa para a Biove e não é boa para o produtor. De fato, você tem toda a razão. O ideal seria que nós tivéssemos um controle e um trabalho para que, se o produtor desmatou ou abriu área ilegalmente, esse produtor não poderia vender para nós. Se ele abriu legalmente, esse produtor continuaria vendendo e a gente exportando. Aquele cliente que não quer com abertura, a gente faz a devida segregação para ele e atende. Aquele cliente que somente quer a área aberta, a gente faria esse trabalho. O que, que acontece, João? Isso eu acho muito importante todo mundo entender, e não tem como a gente fazer sem a parceria do governo e sem a parceria do produtor. Para nós, exportadores, não basta a gente dizer que existe o Código Florestal. Tá? Nós precisamos fazer a rastreabilidade na cadeia. Todos os nossos clientes, inclusive a China, quer rastreabilidade na cadeia, quer conhecer de onde veio a soja e como ela foi produzida. Isso é uma tendência na soja, mas é uma tendência em todos os demais produtos agrícolas, certo? Para fazer essa rastreabilidade, a gente precisaria olhar não só se o produtor está de acordo com o Código Florestal, mas também se ele tem autorização de supressão. Tá? A autorização de supressão é um documento emitido pelo órgão estadual, não é um documento público, e o órgão estadual, ele emite e não verifica depois. Então, se nós tivéssemos uma parceria entre a Biove, associações de produtores, os órgãos estaduais e o governo federal, eu entendo que nós poderíamos montar um sistema em que a gente garante claramente ainda a transparência daquela soja que vai em área aberta legalmente e a gente passa de comum acordo todos a considerar que aquela soja vinda de área aberta sem autorização e não de acordo fora do Código Florestal não pode ser vendida. Eu acho que é esse tipo de coisa que a gente tinha que pensar como brasileiro, entendeu, João?
Não, então...
Aí sim, é a soberania nossa. Aí nós estamos bolando uma política, desenvolvendo em conjunto e levando essa política para fora. Só que não pode ser algo, tem que ser algo negociado. Nós somos grandes empresas, a gente não faz nada abrupto. A gente tem que negociar com os nossos clientes, tem que negociar até, no nosso caso, eu sei que o produtor não concorda com isso, mas até com as ONGs tem que negociar esse tipo de coisa.
Tá. É assim, porque, na verdade, é um problema de comunicação. Estou entendendo que é um problema de comunicação, porque você já tem a solução de que a expansão tem que se dar em áreas degradadas, porque isso, de uma maneira lógica, você tem a explicação para isso. E também você entende, como um homem do agro, de que há necessidade de se respeitar o Código Florestal. No entanto, está no site da Biove, e em defesa, a Biove faz a defesa, que dá destaque para essa defesa, em torno do desmatamento zero. E o desmatamento zero não pode ser, ele se choca com o Código Florestal. Os produtores têm o direito de usar aquela sua área, embora eles queiram expandir para as áreas degradadas. Veja só.
Está certo. Tá
Mas,
certo.
Assim, nós temos que eliminar esse conceito de desmatamento zero, André.
João, olha só, o conceito de desmatamento zero, ele acabou se consolidando, porque a moratória começou lá em 2006, certo? Nós temos que mudar esse conceito. Nós queremos agora o conceito de desmatamento legal com a devida informação na cadeia. Tá? É muito importante a gente dar informação para o nosso cliente para frente. Se a gente não der informação, aí vão haver boicotes. Tá? Então, essa é a grande mudança. Não tem como a Biove fazer isso sozinha. Ela tem que fazer em parceria com o produtor e ela tem que fazer em parceria com os governos. Então, o meu apelo é a gente trabalhar nessa solução. Claro que o produtor fala assim, acaba com a moratória primeiro. E eu falo para o produtor, vamos dar a solução primeiro. Eu acabar com a moratória primeiro vai resultar em boicotes ao nosso produto. E nós não queremos boicotes ao nosso produto. Nem porque não é bom para o nosso negócio, nem porque não é bom para o produtor que esse produto não tenha saída para o mercado internacional.
Porque é evidente, né, André? É, parece aquela coisa de você mexe com isso, né? A questão do agrotóxico, defensivo agrícola, né? Que é aquela coisa de perguntar para o consumidor, olha, você aceita comer um morango cheio de veneno? Claro que não. Você vai perguntar para o seu comprador de soja lá fora se você aceita comprar soja de área desmatada, ele vai falar, claro que também não. E... é evidente que não. Agora,
claro.
Agora, cabe, né? Cabe principalmente a Biov, que tem recursos, digamos assim, tem estrutura, tem condição de dizer para o mundo como é feita a produção de soja no nosso país, que de uma maneira sustentável, moderna e eficiente, André. Não, mas, João, não seria eu, não seria o produtor que está lá em Dom Eliseu que tem que fazer essa tarefa.
Não, então, isso eu não concordo contigo. Veja, vender, mostrar para o mundo a sustentabilidade da soja é uma tarefa minha, como a Biov. E todo ano eu faço, tá? Mas nós temos que fazer junto com o produtor. E o mundo lá fora, ele pergunta para nós assim, tá bom, vocês estão dizendo que são sustentáveis, é plantio direto, vocês não utilizam nitrogênio, a gente leva os números de emissões na soja, você sabia que as emissões de gás de efeito estufa na produção de soja no Brasil são 30% menores que as americanas? A gente leva esse número para cálculo da FAO, a gente leva isso para o mundo inteiro. Só que ele fala assim, eu quero saber se tem desmatamento ou não. Então, eu preciso informar para ele, João. É uma questão de informação.
Pois é, não é de informação, é de comunicação. Porque você sabe mais do que eu.
Não, é informação, João. Comunicação não é suficiente. Eu tenho que informar num sistema. Quando ele compra de mim, uma coisa é eu comunicar de forma geral. Outra coisa é na minha relação B2B, como a gente fala, de uma empresa com outra. Eu tenho que informar nessa relação.
Não, porque assim, você sabe...
Entra no contrato.
Então, mas André, assim, ó, tem o estado do Amazonas, tem a Amazônia e tem a Amazônia Legal. É uma confusão semântica? Sim, é uma confusão.
A gente
semântica.
Não faz essa confusão. Por exemplo, eu ouvi você falando também, que alguém falando numa das entrevistas, perdão, que a moratória abrange a Amazônia Legal. Não abrange a Amazônia Legal. Todas as áreas de Cerrado... Mato Grosso, Tocantins, Maranhão, né? Agora não estou lembrando mais agora.
Motopiba.
E tudo isso que está dentro, a parte de Cerrado que está na Amazônia Legal não está coberta pela moratória. Deixa eu te explicar outra coisa também. Aquelas áreas são Cerrado dentro da moratória, dentro da Amazônia, dentro do bioma Amazônia, porque tem áreas de Cerrado dentro do bioma Amazônia, concorda?
Sim.
Que não são floresta. Também... a moratória não cobre isso. O produtor pode expandir do jeito que ele quiser.
Tá. Então, assim, está muito claro então, que a Biov está contra a derrubada de matas, de mata em pé. É isso?
Principalmente a floresta, porque é onde o... Não é que a gente é contra. Vamos lá. O nosso cliente não quer comprar soja onde houve desmatamento da floresta.
Tá. Como a gente vai ficar discutindo isso muito tempo e vocês, claro, vão nos ajudar, tem a outra questão. Nesse instante, pelo que a gente percebe, você sabe mais do que eu, né, que a necessidade de soja ultrapassa até mesmo os números mais normais. Né? A gente ouve todo mundo dizendo, olha, em 10 anos o Brasil tem que triplicar a sua produção. Existem esses números. Então, o momento é da oferta e não da demanda. Quer dizer, a demanda é muito forte, então a bola está conosco, os produtores.
Entendi.
A gente, tem que ficar dando muita importância para a Europa. A gente não se bastaria só abastecendo a China, por exemplo, não seria suficiente?
Tá, então aí veja bem, qual é a relevância da Europa para nós? A Europa compra metade do farelo que a gente exporta. A Europa é a base da nossa indústria na parte de exportação, entendeu, João? É muito importante que o Brasil industrialize mais essa soja. Acho que todo mundo concorda que agregar valor é fundamental. Tá? E hoje, metade do farelo que a gente produz vai para a Europa. Então, esse mercado tem uma relevância muito grande. Todo investimento em processamento que foi feito, ele foi feito olhando o mercado europeu. Olhando o mercado doméstico, claro, o aumento da produção de frango, suínos aqui no Brasil, né? Mas o mercado europeu ele é muito importante no farelo. Por exemplo, nós estamos agora negociando para que, trabalhando junto com o Ministério da Agricultura, para que o nosso ministério e o ministério chinês façam um protocolo fitossanitário para a gente poder exportar farelo de soja para a China. Tá? Você deve ter visto o anúncio do protocolo para exportação de farelo de algodão, que foi feito na China na semana retrasada, que a ministra fez. Tá? Bom, a China tem um conjunto de exigências nas plantas de farelo que nós cumprimos perfeitamente. Por quê? Porque a gente vende para a Europa. Porque a Europa é quem tem os mais altos padrões em termos de RASAP e de boas práticas de fabricação. Então, o mercado europeu ele é muito relevante para a nossa indústria, João. Daí porque a gente cuida dele muito bem.
Tá. É evidente que a gente não pode perder nenhum cliente, não é assim que se tratam os negócios. Mas, se fizer essa segregação, o que você acha que vai acontecer?
Qual segregação
você fala? Quando você diz assim, de áreas convertidas e áreas não convertidas, porque essa é a proposta que vocês pretendem fazer, pelo que eu entendi.
Na linha do legal e do ilegal, isso. Você está falando, quando é convertida? Isso. Isso aí nós temos que fazer um processo de negociação com os nossos compradores europeus, certo? Algo que seja brasileiro, ou seja, algo que vem do Brasil para fora, a nossa indústria, os produtores e o governo junto. Eu entendo que se nós sentarmos e isso for uma proposta brasileira, todos os nossos importadores vão entender, vão compreender e a gente vai mudar o padrão que está aí hoje.
Você acha que não é possível a gente romper essa exigência dos europeus e nós fixarmos em países que mais necessitam de alimentos, como o Oriente Médio, a África e a China, por exemplo, a Ásia?
Por causa do farelo hoje, eu não faria isso, dada a relevância do mercado europeu em farelo de soja. Tá. Eu entendo que as minhas empresas, as empresas que eu represento, elas não concordariam com a ideia de simplesmente a gente deixar de vender para a Europa, que é o que você está propondo, né?
Tá. Se o governo Bolsonaro considerar que isso é uma intromissão na soberania nacional e estimular que os produtores façam negócios direto com compradores, por exemplo, vem aí o presidente chinês Xi Jinping, e rompendo, entre aspas, o monopólio que vocês detêm sobre a compra de soja no Brasil, qual é a opinião da Biov?
Não tem monopólio, tá, João? O que acontece é o seguinte, realmente nós estamos falando de 100 mil, 150 mil produtores de soja e depois um conjunto de tradings aí atuando no Brasil que deve estar ao redor de 50 empresas, um pouco mais, tá? O que acontece? Esse menor número de trades, ele não ocorre porque nós estamos impondo para o mercado. É que o negócio de trading é um negócio que exige escala. Exige investimento na logística. Então, esse modelo que tem no mundo inteiro, que você tem um conjunto de trades, que é um número muito menor do que de fornecedores, de produtores, ele existe por causa do conceito do negócio, que é um negócio de margem baixa, altamente intensiva em capital e escala elevada. A gente assistiu o nascimento de várias tradings esse ano competindo com as nossas. Justamente porque as nossas tinham certas políticas que as outras empresas não tinham e elas estavam mais na fronteira. A gente assistiu isso. Então, é do jogo. As empresas da Biov estão preparadas para competir com o nascimento de concorrentes. Isso é normal. Tá? O que a gente não concordaria é algo que cercearia o nosso negócio. Porque o nosso negócio, na verdade, ele vem em benefício do produtor. Quando você pega a moratória... Assim, a moratória não impediu a soja de se desenvolver. Essa mensagem eu queria dar. Vamos rediscutir a moratória. Eu sempre falo isso para os produtores. Agora, não diga que ela impediu você de produzir, porque ela não impediu. Ela não impediu o Brasil de se desenvolver, não impediu o Mato Grosso, não impediu o Mato Piba. Tá? Nós estamos lá com o produtor, de mão dada com ele.
Tá. André, tem uma outra questão aí que dizem que toda essa movimentação liderada pela Biov nada mais é do que sufocar a produção brasileira para dar chance para escoamento da soja americana. que estaria aí acima da decisão de vocês esse acordo do Trump com o Xi Jinping para os chineses voltarem a comprar soja americana com bom preço, em detrimento da soja brasileira. De novo, aquela questão que começou, que deu origem ao Código Florestal, aquele artigo norte-americano, né? Essas duas informações, o que você tem a dizer?
Não, então, vê bem, eu não consigo imaginar um cenário desse tipo, porque a moratória da soja, conforme eu falei, começou em 2006. Então, ela não começou por causa dos americanos, não começou, a China estava só começando, né, 2006. Bom, ela já era uma grande importadora, mas não é como hoje, né? Então, assim, o desenvolvimento da moratória não tem nada a ver com esses movimentos de mercado aqui. Nós estamos, assim como você, muito preocupados com essa questão dos americanos. A operação brasileira das trades está, sim, preocupada. Por quê? Porque todas as trades sabem que quem cresce 7% ao ano na produção é o Brasil. Os americanos só crescem 1% ao ano. Né? Onde está o futuro do negócio? Quem é que vai alimentar o mundo, conforme você falou? E a gente concorda, no Brasil. Onde que as trades vão crescer? No Brasil. Onde novas trades vão vir? No Brasil. Então, assim, as empresas minhas associadas jamais vão colocar em risco a operação brasileira, jamais vão romper com o produtor. As empresas associadas minhas, algumas têm 200 anos de Brasil, João. São empresas multinacionais, mas são empresas absolutamente brasileiras. A gestão é toda brasileira. Então, eu acho muito importante não tentar fazer essa distinção de que as empresas brasileiras, as trades, são contra o interesse do Brasil. Elas não são. Elas são parte do interesse do Brasil. Elas estão ajudando o Brasil a se desenvolver.
Mas eu preciso, então, colocar uma pergunta. Há, no entanto, uma pressão vinda de fora, de outros concorrentes, porque a gente sabe que tem Cargill brasileira e Cargill norte-americana, a gente sabe essa distinção da própria multinacional, mas a preferência das próximas compras para fornecer para a China vai ser nos Estados Unidos, em detrimento dos brasileiros. E aí vem a moratória sufocando. Aí o produtor liga uma coisa com outra, André.
Não, mas a moratória, João, a moratória, ela você falou o número lá, em Dom Eliseu são 63 produtores?
63 fazendas interditadas.
E são 63 fazendas que não fornecem para a Biob, o número está correto. Tá? Agora, e no bioma Amazônia? No bioma Amazônia, João, tem mais de 20 mil produtores fornecendo para nós. Então, a gente não está sufocando a soja. A gente não está.
Vocês não estão avançando... Falando para os produtores que isso está aumentando, vocês não viraram a chave em outubro por causa dessas notícias de incêndio, etc.?
Não, não. Nós não mudamos nada, João. Isso aqui eu acho que é muito importante esclarecer. A forma como a moratória é executada é igualzinha como ela começou lá em 2006.
Tá.
Então... Não houve mudança. Quando os produtores dizem, certo, que a gente virou a chave no ano passado e agora estamos bloqueando, que é o termo que... Embargando, perdão. Estamos embargando muitos produtores. Não é verdade, não mudou nada, João. Não houve nenhuma mudança.
Mas, André, esses 63 produtores de Dom Eliseu, por exemplo, e o principal deles é o seu Hélio Turquino, de quase 90 anos, que está lá. Esse pessoal a licença foi cassada, sim, pelo IBAMA, por um problema discutível. Agora, eles são fornecedores de vocês há muito, muito tempo. Eles estão lá quando da abertura da Belém Brasília, antes do Código Florestal, e como eles próprios dizem, antes mesmo da BIOV. Com direitos adquiridos incontestáveis.
Não, João, aí eu preciso entender melhor o caso do seu Hélio Turquino. Ele está sem... É porque, assim, se o produtor não tem a licença do IBAMA, realmente a gente não compra. Aí já é não tem a ver com a moratória, tem a ver com o problema da gente ter que cumprir a lei. Assim como se o produtor for incluído na lista de trabalho análogo a escravo, a gente não compra. Se a propriedade do produtor, por exemplo, no Pará, nós temos um acordo com o Ministério Público Federal. Tá? Nesse acordo com o Ministério Público Federal, tem alguns requisitos que o Ministério Público Federal quis que a gente colocasse. porque senão o Ministério Público Federal ele viria em cima da gente.
Tá.
Então tem coisas que são legais, tá, João? Não tem a ver só com uma decisão da Biov.
Duas
a
perguntas
gente tem que
finais.
Melhor.
Duas perguntas claro. Finais, André. Por que é que a Biov está nesse papel pressionado pelos dois lados? Por que, que vocês não mudam de posição, vem, se aliem a nós, né? Aliem a você próprio, produtores, para resolver esse problema e não ser o braço forte contra os produtores?
Não, a gente não é o braço forte contra os produtores, João. A gente movimenta 100 milhões de toneladas de soja.
Sim, certo? Mas por que, que vocês não se aliem para resolver essa angústia?
Eu já fiz a proposta. Fiz para eles, agora estou fazendo aqui em público para você.
Então qual é? Vamos resumir essa proposta.
A proposta. Uhum. Vamos sentar entidades de produtores, a Biov e o governo brasileiro para a gente implementar o controle do desmatamento ilegal no Brasil.
Sim, porque a gente, todos os produtores são unânimes em dizer que eles não apoiam o que é ilegal.
Sim. Não, mas nós temos que implementar o controle, não é só comunicar, não é só dizer que tem o código. Eu sou obrigado a informar o meu cliente. Isso é uma relação comercial, não tem jeito. Então, implementa o controle e a gente muda o jogo. E o Brasil passa a ser quem dita a regra para fora.
E você...
aí a gente, aí sim, não tem discussão sobre soberania.
O que é implementar o controle do desmatamento ilegal?
Bom, se o produtor abriu área depois do Código Florestal, certo? Porque antes do Código Florestal, da data de 2008, não tem problema.
Uhum.
Né? Até porque se ele abriu a mais, ele vai se regularizar, tem o PRA, tem tudo isso. Né? Então, se ele abriu área depois de 2008, a gente tem que identificar se abriu área e... é preciso que o órgão estadual demonstre se esse produtor abriu com autorização de supressão ou não. Se ele abriu com autorização, ele abriu legalmente. Se ele abriu sem autorização de supressão, ele não abriu legalmente.
Supondo...
E aí... Não, então, a gente cria esse sistema de controle, certo? E a gente passa, então, a exportar 100% legal. E aí, legal, não entra na nossa cadeia.
Quer dizer, vamos supor que eu entenda assim, que a soja que saiu lá de Dom Eliseu, ou seja, de onde for, tem lá a chancela do legal, isso vai para onde for, vai para a França, vai para a Alemanha, vai para a China, essa é a ideia.
Essa
e é possível
ideia.
Implementar isso?
Se nós fizermos de uma forma inteligente, sem confronto, certo? Porque nós estamos falando de grandes empresas internacionais, não pode ser com confronto, não pode ser somente... embora ele seja muito importante, um discurso de que aqui no Brasil a gente produz sustentavelmente. É verdade isso é verdade. Né? Mas nós temos que fazer de forma negociada. E muitas vezes a forma negociada, ela demora mais do que o produtor espera.
Tá. E vocês também, da Biov, vão estimular os produtores a fazer a expansão da soja em áreas degradadas?
Nós queremos que os nossos clientes financiem o produtor, financiem não, faça um pagamento por serviço ambiental para o produtor para estimular para ele ir na área degradada.
E como é que seria isso?
Não, então, a gente não tem detalhes disso, porque a gente fez essas conversas com os produtores, conforme eu te falei. As reações que a gente recebeu públicas são negativas, né? Tanto é que os produtores estão dizendo que a gente quer impor uma moratória para o Cerrado, então tudo isso inibe a gente de seguir com esse projeto.
Não, mas vamos entender, então vamos aproveitar então, porque as informações que nos chegam é que vocês estariam pagando um arrendamento de 5 a 8 sacas para não avançar naquilo que o produtor tem direito. Você está dizendo o seguinte, que vocês usariam essa verba para incentivar o produtor a plantar nas áreas degradadas.
É, mas é quase a mesma coisa. Eu chegaria para ele, produtor, diria, produtor, existe um pagamento por serviço ambiental aqui. Esse pagamento ele é calculado, para você saber quanto de dinheiro você vai receber, seria algo como arrendamento de soja vezes a área que você tem para abrir. Você topa não abrir e receber esse dinheiro, ele pode dizer sim ou não. Se ele disser sim, ele recebe o dinheiro e utiliza o dinheiro para expandir nas áreas degradadas.
Ok, entendi.
Se ele disser não, ele disse não. Eu não posso obrigar o produtor a aceitar.
Tá. E por fim, nós temos especificamente o caso do próximo domingo, da manifestação lá em Dom Eliseu, onde tem esses proprietários que estão embargados. Se você, me parece que você está querendo dizer o seguinte, que eles estão sendo embargados pelo IBAMA, pelo Ministério
não,
Público
eu não
Federal.
Sei. Eu não sei. Vamos lá. Parte desses produtores devem estar... eles não estão vendendo para as nossas empresas por causa desse protocolo do Ministério Público Federal. Aí as nossas empresas não podem romper esse acordo com o Ministério Público Federal. Você me falou que tem casos ali na Belém Brasília que o produtor está sem a licença. Eu não sei. Eu estou me fiando no que você falou. Quando o produtor não está regular, a gente não pode comprar dele. Isso é algo normal, tá, João?
Tá. Então, assim, em resumo, a Biov sustenta que reafirma que não compra soja de produtor ilegal. Ponto.
Sim.
Tá. Que a Biov não quer fazer a moratória do Cerrado. Ponto.
Não vamos fazer a moratória do Cerrado.
Que
exatamente.
A Biov estimularia os...
Não é que não quer, não vamos fazer.
E que a Biov estimularia o produtor do Cerrado, ao invés de abrir novas áreas, usar um fundo para produzir em áreas de pastagem degradadas, por exemplo.
Não, a gente não quer estimular. A gente quer que o cliente lá fora reconheça que o produtor brasileiro tem área para abrir, certo? Pode abrir legalmente, se ele quiser. Agora, ele, cliente nosso, ele contribua financeiramente por meio de um pagamento por serviço ambiental para dar a opção do produtor não abrir a área, utilizando esse dinheiro e crescendo a produção em área aberta.
Esse fundo já existe, André?
Não existe nada. Não existe nada. É uma ideia, basicamente é uma ideia. As empresas lá fora estão desenvolvendo isso. A gente basicamente fez consultas com os produtores nas últimas 2 semanas. A gente perguntou para eles o que eles acham.
Tá. Vamos ver se na nossa transmissão de domingo do Eliseu, com todas as lideranças dos produtores, a gente consiga essa definição. E, por fim, o último item da nossa entrevista, André, é que haveria uma intenção de se fazer um plano para se implementar o controle do ilegal para que se libere o legal perante os compradores lá da Europa, principalmente.
Não, nós não temos plano. A gente disse para os produtores que esse é o caminho. A gente gostaria que eles, produtores, estivessem do nosso lado trabalhando nisso e o governo brasileiro também.
Tá. Por fim, André, a gente sempre costuma terminar nossas entrevistas dando um espaço para o entrevistado se dirigir a quem quiser, enfim, fazer as suas considerações finais. O que você tem a nos dizer? Claro que tendo em vista dessa manifestação de domingo lá em Dom Eliseu.
João, olha, eu fiquei muito preocupado com as manifestações afirmando que as trading são multinacionais que não respeitam a soberania brasileira. Isso não corresponde à verdade. Hoje eu trabalho para essas empresas, eu sei o que elas fazem, né? Eu dirijo a associação delas. E, na verdade, são empresas que estão aqui no Brasil há muitos anos, são parceiras dos produtores em um monte de coisas, são parceiras em financiar, são parceiras em travar preço, parceiras em comprar antecipado, né? Parceiras em fazer a logística. O negócio da soja é um negócio que é voltado para o produtor. Quer dizer, o objetivo da trading é o quê? É comprar do produtor e vender. A gente não quer, não se ganha margem, dinheiro. Eu ouvi produtores dizendo que o nosso objetivo é unicamente lucro. Se assim fosse verdade, as empresas não estariam no Brasil há tanto tempo. Então, eu quero fazer assim, um trabalho junto aos produtores para mostrar que essa visão de que as nossas empresas elas estão aqui para impedir o produtor e o município, a cidade onde ele mora de se desenvolver, ela não é real. É o contrário. As nossas empresas estão aqui para desenvolver o Brasil como todos os brasileiros.
Tá. Mas eu insisto mais uma vez, alguma mensagem específica para as pessoas que estarão lá em Dom Eliseu?
Ah, lá em Dom Eliseu, eu acho que nós temos que ver os casos lá, né, João? Temos que ver os casos e trabalhar para que esses produtores possam voltar a vender para as nossas empresas o mais rápido possível. Ninguém quer ficar com um produtor sem poder vender. Todo mundo quer que os produtores vendam para as nossas empresas.
Evidentemente que essa mensagem não é só adstrita à região de Dom Eliseu, mas a toda a Amazônia Legal, a todo o país.
Toda a Amazônia, bioma Amazônia. Amazônia Legal não, João. A moratória não pega a Amazônia Legal, lembra disso.
Sim, não pega o Cerrado mesmo dentro da Amazônia Legal, pega só no bioma Amazônia. Ok. Então, assim, essa mensagem serve para todos.
Exatamente.
Tá bom. André Nassar, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui, pelo prestígio que você nos dá aqui no Notícias Agrícolas. Muito obrigado.
Obrigado, João. Foi um prazer. Boa viagem e sucesso lá.
Vamos tentar ser o mais preciso possível nessa nossa incursão jornalística lá na Floresta Amazônica. Obrigado.
Obrigado. Tchau.
Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, André Nassar, engenheiro agrônomo, né? Ex-secretário de Política Agrícola do nosso país, presidente executivo da Associação Brasileira da Indústria de Óleos Vegetais, a ABIOV, que nos falou sobre esse difícil assunto para ele, né, para todos nós, que é a moratória da soja dentro do bioma amazônico. Asseverando que o André Nassar deixou muito claro que não vai existir moratória no Cerrado. Existem algumas propostas para elucidar enfim, levar a paz e a tranquilidade para os produtores. Nós vamos continuar acompanhando, ouvindo os lados, para que o Brasil seja e vai ser essa grande potência agrícola para abastecer o mundo, com sustentabilidade e dentro da legalidade. É isso que nós todos queremos. Muito obrigado pela atenção. Daqui a pouco o Alex Horta estará com vocês acompanhando o fechamento do mercado da soja e do milho desta quarta-feira. Muito obrigado a todos, desta quarta-feira. Muito obrigado a todos. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. Viva o Brasil e vamos em frente.